O nosso programa aqui, inclusive, cara, agora, nesse momento, não tá chovendo, mas choveu agora há pouco, provavelmente vai chover daqui vai depois, né? Desde março chove todas as vezes. Mas tomara que tenha esse interesse cada vez maior, né? Porque eu lembro em São Paulo sempre festas, né? No topo dos prédios, sim, na região central ali. E fica muito bonito, até para quem tá passando, aquilo acaba compondo.
O videomapping disso eu acho um tesão. Eu não sei trabalhar com videomapping, acho um tesão quem trabalha com isso, acho muito legal.
Mas aí esse daí seria um pouco mais complexo, assim, ó.
Videomapping? É. Ah.
Mais caro, tudo.
Pra mim é, porque eu não sei mexer nos softwares específicos, né? Que você tem que fazer, como o próprio nome diz, um mapeamento tridimensional da fachada do prédio para poder transformar visualmente aquela fachada. Videomapping não é só você pegar um projetor e jogar lá. O legal é você interagir com a arquitetura mesmo. E quando isso acontece, pô, é bonito demais. É bonito demais, eu gosto demais. Até esses de vagabundinha de Natal,
sim,
que jogam em shopping.
Tem um efeito, né? Tem
uma... Eu acho sensacional.
Que fique a ideia, né? Com tanto dinheiro aí pra ser usado,
é
que
sensacional,
que façam,
mas
né?
Eu não me meto, não. Já direciono a minha energia para muita coisa. Uma época até eu comecei a querer brincar de videomapping, mas digo, não, preciso me dedicar muito mais a isso. Já tem um monte de gente que se dedica.
Mas acho que Curitiba ainda tem jeito, cara, porque se você pegar alguns anos aí atrás, não tinha nem mesa nas calçadas, né? Hoje em dia já tem gente tomando cerveja em pé na calçada.
Não, com certeza.
Então eu acho que aos poucos a coisa vai, né?
Quando me formei, as pessoas... O próprio Bujanra, já mencionado aqui, ele falava pra eu, vai pra São Paulo. Você teve experiência em São Paulo? E depois voltou para Curitiba, bravos, por ter voltado. Porque eu dizia para os meus colegas de teatro que iam para São Paulo, dizia, não, você é fraco, importante e legal vai ser você ficar aqui e fazer isso que você quer fazer acontecer aqui em Curitiba. Se não, se você vai levando... talento, jogando talentos para fora de Curitiba, aí sim que vai acontecer o deserto artístico, criativo, intelectual. Então tem que ficar aqui, tem que fazer aqui.
E é possível estar em vários lugares também hoje em dia, você não precisa ter estar fixamente, né? No...
Eu digo que Curitiba é um, para mim, é um excelente trampolim. De Curitiba é o salto para outros lugares.
E registra logo ali, né? Aí faz um lanche, já tá lá. Zé do Caixão me parece uma figura inescapável nessa estética, nessa onda toda, né? Ele que tá sendo alvo de filmes agora, né? Em espanhol. Não sei como é que tá isso aí, mas parece que estão fazendo ali, né?
Não sei se vai sair, não.
O Barcis, que volta e meia posta algumas coisas lá no Twitter que eu vejo, mas enfim, não sei como é que tá isso aí. Mas de qualquer maneira... Precisou ele morrer para ter esse interesse, né?
O livro do Barcinski que você já leu, maldito?
Sim, sim, sim.
A última página do livro do Barcinski, que eu gosto muito e eu sempre cito, porque eu acho que é o que melhor define o que aconteceu com Mojica, no Brasil em especial, que fala ali na última página, parafraseando, algo mais ou menos assim, que em 1995, se não me engano, 4, 5, o Mojica foi para uma receber uma homenagem num festival em Tóquio. De Tóquio ele pegou um avião direto para Roterdã, onde ia ter uma retrospectiva de filmes recuperados dele no festival de Roterdã. De Roterdã ele já foi direto para Miami, onde ia ter o lançamento do box de DVD dos filmes dele nos Estados Unidos, onde ele foi paparicado e pelos fãzocos dele, que era o John Landis, diretor do Lobisomem Americano em Londres, e o Joe Dante, diretor do Gremlins, entre outras coisas. E de Miami, ele voltou correndo pro Brasil para animar um bingo na Vila Chuchuchu.
Que país é o Brasil, né?
E eu fiz uma peça que eu não gosto, por sinal. Essa peça. Uma peça em homenagem.
Isso é raro, aí o cara dizer que não gosta da própria peça.
Não gosto. E eu sei porque que eu sei aonde que eu errei. E que é justamente essa história. Fiz uma peça em homenagem ao Mujica. E eu e o Leandro Daniel Colombo. E óbvio, na época o Mujica era vivo. E eu fui para São Paulo para conversar com ele e tal, e fazer imagens em vídeo com ele. E depois fazer o que ele fazia com todo mundo que ia visitar ele, ali pertinho do Lago da Rocha, onde ele morava, que era ir no boteco, imediatamente ao lado da porta do prédio, de entrada do prédio dele, e daí pagar uns goró ali pra ele. Não só cerveja, mas ele gostava também de licor de menta misturado com cerveja, e ele pediu um salaminho que não é porque era Mujica, mas eu jurava que eu vi o salaminho se mexer.
Olha.
E ali nessa conversa no boteco, foi 2012 isso, Mujica expressou tanto rancor, tanta tristeza rancorosa pelo momento que ele estava vivendo ali, tá? Por não ter recebido o reconhecimento que lhe era devido, que eu acabei comprando esse rancor e levei para a peça. E daí uma peça rancorosa, óbvio que não vai dar certo. E foi aí que eu errei.
Carregou a mão, né?
Eu levei o que eu não deveria levar, que era o rancor do Mujica como principal força para a peça. Era real, mas não era algo que eu deveria ter valorizado, porque Mujica não pode ser lembrado pelo rancor dele, sim pelo trabalho dele. Mas, de fato, ele estava muito triste, e era muito triste ver ele tendo uma vida excessivamente simplória. Depois eu conheci o Rubens Francisco Luchetti, foi roteirista de alguns filmes do Mujica, foi funcionário do senhor Mujica, como nos dizem. E o Luchetti fala, né, que se o Mujica tivesse tido o devido reconhecimento, ele teria sido milionário e o Luchetti seria rico. Nem uma coisa nem outra. E óbvio, um reconhecimento acima de tudo artístico, mas que derradeiramente vai se transformar em dinheiro. Agora tem essa história de que vão fazer adaptações ou novas histórias do Zé do Caixão com produção da Television, do Elijah Wood. Tomara que dê certo e tomara que seja legal. Porque...
Fazer por fazer também.
Sim.
Eles vão encher o bolso de dinheiro, mas...
Eu não sei. Essa história tá meio mal contada ainda. Principalmente pelo pessoal que tá fazendo essa negociação, que parece ser golpe.
Mas, Biscaia, por exemplo, a gente vive num mundo ultracapitalista de todos os lados possíveis... Existe reconhecimento póstumo, porque o cara não vai usufruir, né? Então não tem, né?
Não tem.
O cara morreu na míngua, a família caso, talvez tenha, mas e daí, né?
Nesse caso, é só pra família ter um faz-me rir, e que é legal também pensar, né? Eu sou pai, eu espero que o que eu estou fazendo fique de alguma forma delegado para minha filha. Mas além disso, de você, através de um gesto como esse, dizer que, de novo, que outras pessoas como o Capel Furman, como o Rodrigo Aragão, como eu, agora tô parecendo aquele o comedor, né?
Sim.
Esses realizadores, o Denison Ramalho, são realizadores que se dedicam ao horror e são sérios com o que querem fazer. Então, você ter uma valorização do Mojica é valorizar o Mojica e valorizar todo mundo que pensa como um satélite em volta dele. Porque ele, sim, ele era o né, eu falei quando eu cheguei, era todo mato. Ele que quando chegou...
Sim, era a Amazônia intacta,
exatamente,
né?
era a selva completa. E eu, né, a gente chegou, já tinha... um Mojica para facilitar o caminho para nós. E, então, de ter esse reconhecimento para que tenha outras leituras a partir de uma coisa que você deve ter ouvido também, como eu ouvi demais: Brasil não sabe fazer filme de terror.
Como não sabe fazer filme nenhum, né?
Exatamente. Né? Brasil não sabe fazer porra nenhuma, segundo certas pessoas. E aliás, 50 e tantos milhões de pessoas, eu acho que
sim,
acham que o Brasil não sabe fazer arte em geral. E na verdade eles, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, depois.
Captei vossa mensagem, hein?
Então.
Mas falaremos disso semana que vem no outro episódio.
Ah, é?
É.
Que pena que eu não vou estar aqui.
Você vai estar, claro.
Tá bom. E então, de você ter um estímulo para outras pessoas, para quem vem depois. E dizer que o Brasil não é uma coisa só, o Brasil não é samba, carnaval, é um monte de coisa. Quando começou a rolar, né, a Zombie Walk Curitiba, né, que o Doca e a Flávia, e uma época eu me meti na Zombie Walk também, que as pessoas falavam, ai, mano, é um absurdo ter essa coisa anti-carnaval de Curitiba. Não! Curitiba tá muito legal hoje em dia, porque Curitiba tem carnaval com samba, com desfile de escola de samba, que é muito divertido. Tem o Psycho Carnival pra gente pogar ali e se divertir no pogo do Psycho Billy.
Fica um super carnaval, né? Tem várias.
Tem rock tradicional, tem a Zombie Walk, então muito bacana que tenha tudo isso. Carnaval não precisa ser uma coisa só, ele pode ser plural.
E até porque talvez aquele carnaval standard baiano-americano a gente não sabe fazer mesmo, então tem que fazer um outro, né?
Exatamente.
Agora, só para complementar o Zé do Caixão, você que conheceu, teve contato, lógico, o cara estudioso, ele sabia o que estava fazendo. Mas o que era aquela figura dele? De fato, tinha alguma realidade fora do filme? Ele tinha... intuía aquilo tudo? Como é que era aquela história?
Não dá pra dizer que ele era um estudioso. Ele era um trabalhador. E ele extremamente... né, aquela coisa de arte naif, né, que saem algumas coisas. Acho que
intuição tem... aí entra nisso, né?
Muito. Ele não era um cara altamente letrado, não era um super intelectual, embora muitas vezes posasse como um.
Sim.
Principalmente depois que Glauber disse que ele era um grande gênio e tal.
Glauber fala, ele... Quem não acreditaria, né?
Exatamente.
Até eu acreditaria, você também.
Mas aí, né, que tá, ele era o gênio, não o gênio que vai... que estuda na academia. Ele é um gênio natural que vai lá e faz, e quando não sabe como fazer, inventa. E quando ele inventa, ele mostra caminhos que ninguém nunca tinha pensado antes. Acho que o Mojica era esse tipo de padrão do que a gente chama de gênio. E tem que ser lembrado por isso mesmo, por esta coisa meio Bispo do Rosário, assim. Ele era um cara apaixonado pelo que ele fazia. E o Zé do Caixão foi o que deu mais espaço para ele expressar aquilo que ele fazia, então ele deixou a unha crescer, né, para poder explorar isso ao máximo. E explorar não contra o gosto dele, porque ele amava.
Mas virou moda isso hoje em dia entre as mulheres, né? Tem muito.
As unhas gigantes, né? Mas a maioria é falsa.
Sim, sim. Deve tirar para lavar a mão, inclusive, né?
Exatamente.
Suponho, né?
E o Mojica deixou, né? As unhas dando volta, né? Que teve médico que disse, não, vai ter que tirar porque está prejudicando os nervos da articulação dele. A mão, e daí que ele cortou as unhas e foi outro momento midiático, né, quando ele cortou as unhas.
Se hoje em dia o próprio Caetano na pandemia cortou o cabelo e já virou aquilo, então imagina o Zé do Caixão cortar as unhas, né? Um dado, até como curiosidade, que a gente tá falando do Corvo, né, do Alan Poe e de você mesmo. Aquela história lá do filho do Bruce Lee morrendo no set, você tem alguma outra teoria da conspiração ou foi um acidente mesmo?
Porque não, acho que foi um acidente.
Uma metalinguagem esquisita aquilo, né?
Não, acho que foi um acidente, acho que é um família azarada do caramba. Não vejo outra explicação. Não sei o que, fantasmas. Família azarada do caramba mesmo.
E o ator que matou o cara sem querer, parece que ele morreu sem ver o filme, porque aquilo foi um trauma tão grande que não conseguiu nem ver mais.
Se, né? Coloque no lugar dele, né? Imagina.
E reeditaram agora com o Baldwin também, né?
Pois é, mas ali é diferente.
Ali é outra história, né?
Parece que a história é mais complicada, que ele tinha mais responsabilidade sobre isso. Não podemos. Esperamos pelos autos do processo.
Saberemos. Você falou agora há pouco do Luchetti, né? E aí, vendo tuas coisas ali, como é que é, a macabra biblioteca do Dr. Luchetti, é isso, né? Ali já tem uma outra linguagem, né? Uma coisa mais noir, com uma estética um pouco mais vistosa, vamos dizer assim. Aí muda um pouco essa voltagem, como que é isso?
Não, eu acho que eu já vinha fazendo coisas que iam para esse lado noir. Uma peça que era o Farol em Fúria, em 2014 eu já estava flertando bastante com essa estética anos Hollywood, anos 50, né? E mesmo antes, quando eu fiz o Seance, As Algemas de Houdini, que daí já era mais um filme da Hammer dos anos 60, mas enfim, tá ali nessa mesma brincadeira de ter atores falando como dubladores da década de 60. E daí, a partir do projeto do Luchetti, né, que é onde a gente não resgatou, porque ele mesmo faz esse resgate, mas foi mais um dos canais de promoção da obra do Rubens Francisco Luchetti, que foi, entre outras coisas, esse roteirista para o Mojica, mas é um ficcionista, tem mais de 1000 obras publicadas entre quadrinhos, contos e não sei o que é, e filmes, curtas-metragens e roteiros não filmados, e além de ter sido roteirista pro Iva Cardoso, né, pros filmes do Iva Cardoso. E daí a gente fez esse projeto depois de eu ter contato com ele em redes sociais. Ele usou as redes sociais para promover e vender os livros dele, e eu digo, caramba, é o Luchetti, um grande Luchetti. Comecei a trocar uma ideia com ele e precisamos fazer um projeto sobre o seu trabalho. E aí a gente conseguiu viabilizar, através do Itaú Cultural, na época, em 2016, um projeto que ia envolver uma peça de teatro, um quadrinho, um curta-metragem e um mini documentário, um entrevistão com o próprio Luchetti, e falando sobre a vida e obra dele. E como ele é esse senhor que está com 92, acho que é 92, ele é de 1930, 29 de janeiro, aniversário dele, não me lembro o ano exato, mas acho que é 1930. E ele é essa pessoa que também celebra o horror clássico e as narrativas pulp clássicas. De detetive, olha o que aconteceu com os meus neurônios agora. De detetive, acho que eu fui agora pro dentista do Pequena Loja de Horrores.
Olha.
Because I'm a dentist. De detetive e de monstro de Frankenstein, mulher fatal, vampiros e, enfim, lobisomens. E juntar tudo, todo esse universo. Das sombras que o Luchetti tanto aprecia como leitor e como escritor, e contar uma história a partir contaminado por esse universo dele. E daí a Macabra Biblioteca veio daí, além do nome, claro, ser por causa da gigantesca biblioteca que ele tem em casa, que ocupa várias salas e que é um... Eu espero que a prefeitura de Jardinópolis cuide para sempre dessa, onde ele mora, cuide para sempre dessa biblioteca, porque é uma biblioteca gigantesca, com livros, quadrinhos, tudo aquilo. A coisa que você falou lá no começo de cultura nerd, geek, o Luchetti faz parte da... Esse sim, dos grandes pioneiros dos nerds.
Antes de ter o nome, já tinha a coleção, né?
Inclusive como colecionador de coisinhas, que ele e a mulher dele gostavam de colecionar coisinhas, bijus, figurinhas de biju e tal. E as histórias em quadrinhos e livros, livros pulp, né? Esses livros de espionagem, detetive, horror e tal, que ele foi colecionando e virou essa biblioteca gigantesca dele, que a gente transformou em personagem. Um personagem místico na história.